Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Salve, salve, torcedor alvinegro, Rafael Barros aqui falando, o Luciano segue de férias e o pé quente continua, né, 5-0 Botafogo no Volta Redonda. É claro que Volta Redonda não é parâmetro, é o pior time do campeonato estadual, não por acaso está na última colocação, mesmo com os pontos que o Boa Vista perdeu pela escalação irregular de jogadores, mas a gente fala, né, se você tem uma obrigação a cumprir contra um time fraco, é golear esse time fraco, e essa obrigação foi cumprida a partir do momento que o Botafogo fez 5-0, mas com a ressalva de que esses 5-0 foram construídos no final do jogo, né? O Botafogo, até 35 do segundo tempo, ganhava a partida ali pelo placar mínimo de 1-0, gol do Joel Carli, depois deslanchou com mais 4 gols. A gente vai falar um pouquinho dessa vitória, que foi até uma vitória interessante, não pelo desempenho, talvez nem tanto pelo placar também, porque foi um adversário muito fraco, mas interessante porque, querendo ou não, mexeu um pouquinho na tabela, né? O Botafogo ultrapassou o Vasco e hoje se projeta para enfrentar o Flamengo, uma coisa que até antes da rodada talvez se pensasse que fosse o contrário, o Botafogo enfrentaria o Flu e o Flamengo o Vasco, mas parece que a composição vai ficar para um Flamengo e Botafogo, eu digo Flamengo e Botafogo pela ordem do mando de campo, né? Pela ordem da vantagem do empate, inclusive, mas vamos esperar, o Botafogo ainda pega o Aldax na última rodada. Eu estou aqui comigo com o Davi Barros, Pedro Depp, vamos falar um pouco dessa vitória, vamos falar um pouco sobre questões de contratações, quem que tá para vir, a gente já comentou isso no último episódio, e principalmente porque tem a questão da janela, a nova janela que se abriu aí pela questão da guerra, infelizmente, mas a FIFA liberou ontem, anunciou oficialmente que estão liberados jogadores que atuam no futebol russo e ucraniano para negociações livres com os clubes, pelo menos por enquanto, né? Enquanto não há um cessar-fogo, que é o que nós esperamos. Isso impacta positivamente no futebol, de alguma forma, porque esses jogadores, primeiro, podem voltar a jogar em um local com segurança, o que é mais importante, e impactam porque muitos deles, brasileiros, sul-americanos, voltando para cá, vindo para o nosso continente, podem reforçar, ainda que temporariamente, clubes, e o Botafogo não deixa de estar nessa lista. Mas eu quero dizer que nós vamos falar do principal assunto, que é um cara chamado Joel Carli. A gente precisa falar de Joel Carli, e se tem um momento propício para falar de Joel Carli, é depois que ele se torna, junto com Fischer, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Botafogo, estrangeiro, 180 partidas, vai ultrapassar com certeza no próximo jogo, vai ser isolado, e um dia em que, para variar, ele fez um gol, e para variar, um gol importante, porque o primeiro gol, mesmo sendo de uma goleada, ele desafoga e ele faz o time deslanchar. Davi, bom dia, boa tarde, boa noite para você. O que você traz de novo aí para a gente num dia pós-goleada? Dá os seus destaques iniciais, por favor, meu amigo.
Salve, Rafa, Depp, torcida alvinegra que nos escuta. Uma boa tarde, que você quiser aí, para vocês. Eu acho que o grande destaque foi o Carli mesmo, né? A gente estava falando isso antes da gravação começar. O próprio jogo em si, por mais que o Botafogo tenha goleado, o time Volta Redonda é bem fraco, assim, o próprio jogo em si, o Botafogo não fez uma grande exibição, assim, que, nossa, encantou e tudo mais. Jogou bem os 20 minutos iniciais, mas depois da parada técnica, aparentemente, deu uma caída mesmo, tive essa impressão. E o grande destaque foi o Carli, né? Eu acho que o fato dele ter feito o gol também só ajudou a ver como é que vai ser essa, onde vai ficar a foto dele no muro ali dos ídolos, em frente ao General Severiano, né? Porque acho que é um zagueiro com muita identificação com o Botafogo, que tem esse carinho pelo clube mesmo, você consegue perceber isso quando ele está em campo, do jeito que ele fala, as coisas que ele faz, até as ações dele mesmo. Enfim, eu acho que ele é a grande figura, o personagem principal desse Botafogo do jogo contra o Volta Redonda.
Pedro Depp, bom dia, boa tarde, boa noite. E uma vitória já esperada, uma goleada, talvez até um pouco mais larga, mais ampla do que também se esperava. E um dado interessante para a gente debater também, além de tudo que eu já falei. O Botafogo, com essa goleada, se torna o melhor ataque do campeonato. É um time, então, que é muito, de muita trocação, né? É uma defesa muito ruim, mas um ataque que pelo menos deslancha. O Botafogo tem um dos artilheiros da competição, aliás, dois dos artilheiros da competição, né? O Matheus Nascimento e o Edson, mas aí tem muita gente empatada aí nesse bolo, né? E a goleada de ontem contribuiu para isso, enfrentando a pior defesa do campeonato e o pior time, sem dúvida, o Volta Redonda, não é isso, senhor Pedro Depp?
Fala aí, Rafa. Fala, Davi. Alô, torcida alvinegra. Rapaz, eu nem imaginava uma coisa dessa. Já o Botafogo agora, melhor ataque do Campeonato Carioca. Eu nem me lembro de tantos gols, né? Mas, de toda forma, ontem uma vitória... uma vitória, assim, que apesar do momento da fase do time do Botafogo não ser muito boa, o Volta Redonda é o time, né, que vai conseguir, como você falou aí no início do programa, a proeza de cair para a segunda divisão do Campeonato Estadual, mesmo com os pontos que o Boa Vista perdeu, né? Então, é um jogo que para mim só serviu para fazer de uma homenagem ao Carli, né? Um cara muito importante para a nossa história, né? E completou ali os 180 jogos igualando o Fischer. Espero que ele não passe o Fischer no próximo jogo, que o Carli está pendurado. Vai que ele toma um cartão contra o Aldax e não joga na semifinal. A gente precisa muito do homem. Então vamos preservar o nosso argentino para o jogo semifinal, que vai ser muito importante, né? São duas partidas ali, provavelmente contra o Flamengo. E, sinceramente, não estou muito preocupado com isso, não. Pode vir o Flamengo, pode vir o Fluminense. Acho que a dificuldade é a mesma, né? Botafogo entra como azarão, né? Mas a gente já viu, né, recentemente, inclusive, né, o Botafogo naquele jogo que a gente venceu o Flamengo por 1-0, gol do Luiz Fernando, aquele famoso gol do Cheirinho, ninguém dava nada, né, pelo Botafogo. Acho que a gente entra com essa mesma expectativa para a semifinal, mas, cara, futebol é futebol, né, cara? Vamos ver o que acontece. Mas não estou preocupado com o Carioca, estou preocupado com o Campeonato Brasileiro e ansioso aí para ouvir o Davi Barros aí, se tem algumas informações sobre reforço, essas coisas da janela da Ucrânia. Vamos ver aí, porque esse episódio de hoje promete.
Davi, eu vou começar então por aí. A gente já vai falar da vitória, eu acho que ele é meio óbvio, o Botafogo deslancha ali para o final do jogo, mas o tempo inteiro praticamente o controle da partida teve na mão, e isso não é mérito algum, porque o Volta Redonda é o pior time da competição. A gente vai falar um pouquinho do jogo, bem rapidinho. Mas essa questão da janela aí realmente deixou o torcedor aí nas redes sociais e nas arquibancadas, acredito que um pouco ali agitado, em polvorosa, porque, querendo ou não, cara, se você pega o futebol russo e ucraniano, eles não são de primeira linha do futebol europeu, mas estão logo ali na segunda prateleira. Então, é como se você liberasse todos os jogadores do campeonato holandês ou sei lá, de um campeonato, talvez do português até mesmo, e falasse, olha, agora você pode negociar livremente com qualquer clube do mundo. E a quantidade de jogadores brasileiros e sul-americanos em geral, né, que existem nesses clubes é muito grande. Eu não fiz o levantamento aqui exatamente de quantos, mas eu acredito que a gente chega a bater na casa da centena, né? Então, por que não o Botafogo sonhar com esses contratos curtos? Até porque contratos curtos ultimamente não tem sido nenhuma exceção para o Botafogo. Eu sei que está se reformulando, é uma nova filosofia, uma nova forma de trabalhar, mas o Botafogo recentemente tem trabalhado muito com esse tipo de contrato. E o Botafogo precisa, como o Capello falou, a gente comentou no último episódio, fazer um 2022 decente minimamente para se manter na Série A, quem sabe almejar uma Sul-Americana ou uma pré-Libertadores, ou sei lá, vá aqui, né? Até uma Libertadores em grupos, acho muito difícil, mas quem sabe, né? E para poder, a partir de 2023, sim, reestruturado, começar um ano de glorioso, né? Como diz o nosso apelido aí, né?
Isso, exatamente. Tem até uma matéria do nosso aqui, do GE, da equipe de futebol internacional, que fala que os clubes russos e ucranianos formam, os jogadores brasileiros desses clubes formam quase 4 times no total. Então é bastante gente aí que está meio que disponível, digamos assim, para esse, provavelmente, empréstimo, né? Porque também a esperança até de um cessar-fogo, etc. e tal, é de que isso aconteça, de repente, até o meio de junho, né? O meio do ano, ou fim do ano, no cenário pior. Talvez não, certamente, no cenário pior. Mas são mais de 40 jogadores brasileiros que jogam na Ucrânia e na Rússia. E a gente viu até, por exemplo, o empresário do Pedrinho, ex-Corinthians, disse que foi procurado por alguns clubes brasileiros. Ele disse isso na central do GE, na live que a gente faz também aqui no site. E ele disse isso falando que o Botafogo foi um desses clubes que procuraram, um desses clubes que procurou o Pedrinho. Foi o Botafogo e acho que mais 3, se eu não me engano. Mas ainda não tem nada de fato assim, concreto, né? O que a gente sabe é que o Botafogo está conversando com alguns jogadores, tem até, isso até a gente está tentando apurar, inclusive enquanto eu converso aqui com vocês, estou mandando umas mensagens, enfim, mas o Botafogo está de olho, né? A gente sabe que, de certa forma, são jogadores que interessam, até porque atuam na Europa também, isso, e normalmente, por esse fato, já tem um nível de competitividade maior também, por mais que não seja, não sejam grandes ligas, né? Por exemplo, a Rússia e a Ucrânia não são grandes expoentes, não são os principais expoentes do futebol internacional, mas são jogadores que mostram uma qualidade, né? Principalmente os do Shakhtar, né? Como é o caso do próprio Pedrinho, que foi o que o empresário disse que foi procurado pelo Botafogo, mas que não teve nada de concreto. Mas, assim, o que a gente sabe é que o Botafogo está de olho, realmente, está monitorando, digamos assim, e tem alguns jogadores que interessam, né? A gente viu, por exemplo, o Wanderson, atacante, que aparentemente ele também interessa o Botafogo e também ao Internacional. Tem alguns atletas que podem ser, que estão sendo monitorados pelo Botafogo, mas que ainda não tem uma situação definida também nesse sentido.
Ô, Rafael,
fala aí.
Eu posso colocar o Davi numa roubada? Mas é uma roubada
também. Pode não, deve. Pode não, deve.
Não, é o seguinte, é sobre esses reforços. Torcedor, cada vez que me procura no estádio, vem falar comigo nas redes sociais, já está começando a ficar apavorado, porque está faltando quase aí 30 dias para o Campeonato Brasileiro começar. A expectativa é que nessa semana viesse um pacotão de reforços, muitos nomes especulados, até agora nada, Davi. Eu sei que é difícil cravar qualquer coisa, mas dá uma esperança aí para o torcedor botafoguense aí. Será que nessa semana tem como a gente anunciar alguém? Porque está difícil controlar a massa.
Pois é, até a expectativa que a gente tinha de informação também é que rolasse um anúncio do próprio Textor, na verdade, na sexta-feira, pelo menos do Felipe Sampaio e do Lucas Piazon, que são jogadores que a gente sabe que estão só por questões médicas, né, pelos exames. Mas assim, a gente fala só também, só que tem jogadores que não passam nesses exames. Se eu não me engano, teve um do Fluminense recentemente que ia para algum, acho que era Gabriel Teixeira, se eu não estou enganado, que ia, acho que para a Arábia, enfim, mundo árabe lá, e não passou nos exames médicos. Teve até jogador que o Botafogo já anunciou há alguns anos, o Rony, que está no Palmeiras hoje, que não foi nem por questão médica, mas acho que questão burocrática lá do Atlético Paranaense, enfim, do clube que ele estava no Japão. E aí o que eu acho que está acontecendo é que o Botafogo está esperando até o último momento. Assim, assinou o contrato, então beleza, vamos assinar, mas enquanto isso não acontece, o Botafogo, o Textor, enfim, eles não divulgam, estão sendo mais cautelosos. E aí, o que eu acho até curioso é que falta um mês, né, quase, para estrear no Campeonato Brasileiro. Então, de certa forma, vai ter que ser uma coisa mais agilizada. O próprio Castro não chegou ainda, né? Luiz Castro, isso eu acho que já começa meio que correr contra o tempo, a paciência do torcedor já vai começando a ficar um pouco minada, digamos assim, né? E eu acho completamente compreensível, de certa forma, o Botafogo tá nessa já há quase uns 20 dias, mais de um mês, mais ou menos. Estamos aqui 8 de março, daqui a pouco, em 10 de abril, começa o Campeonato Brasileiro e até agora nada de reforço da era Textor anunciado. Então, acho que até o próprio fato do Luiz Castro ter provavelmente menos de um mês, até porque tem a disputa da Copa do Emir lá do Catar no dia 14, né, na próxima segunda-feira. Então vai ser um planejamento que vai demorar um pouquinho ainda. Eu acho que mesmo a chegada desses jogadores talvez ainda demore um pouquinho, de fato, até engrenar, até ser alguma coisa. E é isso que o Depp estava falando. No Campeonato Carioca, acho que o clássico, o Botafogo é azarão pra caramba. E vai ter a desvantagem não vai ter a vantagem do empate, né, que vai ficar em terceiro ou quarto, isso já é sabido. Então, eu acho que fica essa esperança mesmo que sobra, né? Que resta de torcer para que cheguem jogadores a tempo de começar a fazer um Campeonato Brasileiro de qualidade, pelo menos.
Como a gente está falando de reforços, Depp, e falou muito de Rússia e Ucrânia, só para aclarar mais a cabeça do torcedor, porque às vezes o jogador vai para lá e a gente esquece dele, né? Principalmente porque não são ligas que a gente acompanha tanto, né? Por exemplo, nomes aí desses mais de quatro times, ou quase quatro times aí que o GE colocou, estou até na ótima matéria, ótima nota que o GE colocou sobre isso, está lá no site ge.globo. Marlon Santos, 26 anos, né? Ex-zagueiro do Flu, o Vitão, ex-Palmeiras, o Smiley, né? Que jogou até na seleção posição, aquele lateral, já com 32 anos, jogou no Braga também. É, o Alan Patrick, que jogou no Santos. É, o David Neres, que jogou na seleção agora, jogou aquela Copa América de 2019, era titular, inclusive. O Pedrinho, né, que o Davi já falou, que jogou no Corinthians, no Benfica. Né, a gente tem o Júnior Moraes, que já é mais veterano, 34 anos, é, naturalizado ucraniano, inclusive, jogou já pela seleção, que jogou também no Santos. E na Rússia a gente também tem os principais jogadores, porque a gente tem, por exemplo, o Zenit São Petersburgo, que é o clube que é milionário, né, disputa a Champions League, enfim, a gente já está no outro patamar. Então, é, tem o Malcom, né, que fez o gol do título contra a Espanha Olímpico, né, o Brasil ganhou de 2-1 na prorrogação, gol dele. É, o Endel, que jogou no Fluminense e no Sporting. O Claudinho, né, claro, o Claudinho, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, meia, da Seleção Olímpica também, ex-Bragantino. Douglas Santos, lateral, é, jogou no Atlético Mineiro. O Yuri Alberto, poxa, que, né, destaque do Campeonato Brasileiro pelo Inter.
É, foi agora para lá.
É, foi agora. Então ele pode retornar. O Pablo, ex-Corinthians, né, zagueiro, também participou daquele time, se não me engano, de 2017, 2018, enfim, posso estar enganado. Que mais aqui? CSKA, Bruno...
Ayrton Lucas,
aqui no Spartak Moscou.
Botafogo tá precisando, né, de lateral, né, cara? Pô, imagina aí um Douglas Santos, um Ayrton Lucas, né? Acho que tem nomes interessantes.
Não é?
Tanto
não é?
Na Rússia.
O Lucas, que era conhecido como Ayrton Beijoca pela tatuagem que tem no pescoço. É.
Era parecida com aquela do Bruno Silva, né?
Pegando esse gancho aí da semifinal, que a gente já vai dar uma destrinchada, eu vou fazer aquela pergunta óbvia para vocês, que eu sei que meio que a resposta pode ser óbvia, mas eu quero ouvir de cada um. Se é melhor pegar o Flamengo ou pegar o Fluminense, acho que a gente já pode emendar numa análise assim, vapt-vupt, expressa do jogo, porque eu quero que a gente foque daqui a pouquinho no Carly, né? O que vocês acharam?
Rafa, desculpa, só... Perdão. Fala só para complementar aqui dos nomes, também reparando que no poderoso Krylia Sovetov Samara, um lateral direito de 23 anos, chamado Fernando Constanza.
Sim, Fernando.
Jogou no Sheriff, da Moldávia.
Que sacana!
Isso aí.
Que sacana!
Deve gostaria? Lateral direito, né?
Deixa eu falar uma coisa que a gente que já é mais velho um pouco, vocês lembram do cara chamado Paulo César, que jogava como Paulo César no Botafogo, no Atlético. Aí, de repente, ele foi pro Criciúma, caiu um raio assim nele. Já viu aquele raio do desenho animado? Ele virou Paulo Baier, cara. E o cara desembestou fazer gol.
E depois... Se o Fernando virar Fernando Baier, aí eu aceito.
Então, mas o Fernando não virou o Paulo Baier, né? Aquilo Paulo César no Botafogo não deu muito certo, né? Mas...
Fernando Costanza ainda não.
Ainda não, né?
Mas eu vi aquele jogo do Sheriff contra o Real Madrid, pelo menos já aprendeu a bater lateral, já melhorou um pouco. Mas, enfim, sorte na carreira dele.
Já tá com uma constância maior, né? Vamos seguir. Mas, gente, mas a pergunta é essa. É fazer aquela análise expressa do jogo, 5-0 Botafogo no Volta Redonda. Curiosamente, o jogador que entra tem 6 minutos para jogar, faz 2 gols. Aconteceu de tudo, um golaço do Riquelme. É um moleque... Assim, é difícil a gente ver hoje em dia moleque assim com essa... Até o Depp brincou no último, falou, olha, eu vou levar a fita métrica no aeroporto, se tiver menos de 1,60 m, nem chega do Brasil. O Riquelme acho que tá nesse padrão aí, baixinho, ensaboado, arisco, e fez um golaço. Tudo bem que com desvio a bola foi no ângulo, gol mais bonito do jogo. O Carly a gente vai falar daqui a pouco, mas ele abriu o caminho para variar, desafogou. O Gatito, eu canso de falar do Gatito, mas é um cara que mesmo nas horas pontuais ali, o Volta Redonda finalizou 8 vezes pro gol, e ele tava ali quando precisou. Enfim, então assim, vamos fazer um pacotão aí desse 5-0 que tiraram o Vasco da terceira posição, botaram o Botafogo em terceiro e hoje colocariam o Botafogo para enfrentar o Flamengo na semifinal.
O Rafael, acho até que é uma questão importante da gente falar aqui, né? Sobre preferência de adversário na semifinal, acho que isso não existe, acho que o Botafogo tinha que entrar para ganhar, e cara, se as circunstâncias do jogo levaram a goleada, não tinha que tirar o pé, tinha que fazer 5-0, por mais que esse resultado colocasse a gente numa possibilidade de enfrentar o Flamengo, que tem um time melhor do que o do Fluminense, mas eu também não acho que é muita diferença. O Fluminense é um time bom, cara, o Fluminense, né, tá aí na Libertadores... É, ganhou todas as partidas no ano até agora, né? Foram 11
não,
vitórias ou 12.
Perdeu a primeira, eu acho. Não,
Bangu, só perdeu pro Bangu.
Mas tem uma sequência aí absurda de.
A última de perdeu, seguidas. Então?
Não, acho que perdeu a primeira rodada.
A primeira rodada do Carioca.
Ah, é verdade. Bangu,
e depois ele emplaca uma sequência, se não me engano, de 11 vitórias, que é a maior sequência
do clube. Eu até vi esse jogo contra o Bangu 1-0, eu falei, esse time aí não vai dar certo não. Mas, pô, como você falou aí, engatou uma sequência de 11, 12 vitórias seguidas. Então, é um adversário também complicado, né? Até o Botafogo fez um jogo ali mais equilibrado com o Fluminense, né? Perdemos de 2-1, dois gols que o Botafogo tomou de escanteio. Então, assim, era uma coisa evitável. E contra o Flamengo foi um passeio, mas nada garante que depois a gente enfrentasse o Fluminense, seria um passeio. E com o Flamengo a gente fizesse um jogo mais equilibrado. O Vasco provou que dá, né? Nesse último final de semana, perdeu com um gol do Arrascaeta, né? Aos 44 minutos do segundo tempo. Serão jogos difíceis, né? Mas assim, o Botafogo tem que entrar ligado, né? Tem que se dedicar ao máximo. Os jogadores não tem que ficar pensando, né, no que vai ser daqui para frente, John Texton, não, pelo contrário. Né, entrem, deixem tudo em campo, que isso vai contar pontos depois para eles permanecerem. Ontem foi legal, né, os jogadores da base entrando, né, tendo oportunidade. O próprio Riquelmo, que não passaria ali na minha prova da fita métrica, mas fez uma boa partida ontem, né? E óbvio, cara, circunstâncias também, Volta Redonda, o pior time do Campeonato Carioca e tal, tem que ver como é que vai ser num clássico, né, jogando contra atletas mais experientes, mais fortes, mais altos, mas de qualquer forma fez uma boa partida, fez uma boa exibição ontem. O próprio Raí também foi bem, né? O Daniel Borges, né, também ali cobrando escanteio, bola parada, funcionando no primeiro gol do Carli. Segundo ali tem um desvio, o Barreto acaba tocando na bola e depois o Lucas Mezenga faz o gol. Então assim, é legal ver toda essa galera jovem tendo oportunidade no Botafogo. Teve também aqueles dois gols no final do Erisson, que é um cara que vem aproveitando demais as oportunidades, né? Sempre quando ele entra, deixa o golzinho. Também já é artilheiro do campeonato agora, junto com o Matheus Nascimento, que ontem quase marcou um golaço. E acho que tá certo mesmo. Tinha que driblar todo mundo, fazer um gol de placa contra o Volta Redonda. Só vale o gol do Vitor.
Pior é essa. No jogo do Brasileirão, que tá 0-0 aos 42 do segundo tempo, né?
E, aliás, né, se não fosse o goleiro do Volta Redonda, podia ter sido uns 8, porque aquele cara pegou umas bolas assim, impressionante. Aí no final
base,
ali...
Base do Vasco, formado na base do Vasco. Bom goleiro.
É bomba, assim, pros padrões do campeonato, né? Acho que é um bom goleiro, né? E assim, Botafogo, cara, não tinha que ficar ali administrando 1-0, não, quero pegar o Fluminense. Não, cara, vamos jogar e quem vier, veio. E vai ser difícil. Se eu fosse apostar o meu dinheiro, eu não apostaria no Botafogo, né? Porque se não vai ser o time do glorioso no final, até o final da temporada, durante a temporada, né, no restante. Mas é o que tem, né? E eu acho que esse o que tem dá para fazer um jogo digno, né? Não pode entrar como foi daquela última vez contra o Flamengo, que aí arrisca tomar um passeio. Mas se jogar como jogou contra o Vasco, contra o Fluminense, eu acho que a gente faz um jogo digno. E de repente, cara, o futebol é tão louco, né, cara? A gente já viu tanta coisa acontecer. Dois jogos torna um pouquinho mais difícil, mas eu já vi tanta coisa que eu não duvidaria, assim, né, se o Botafogo passasse.
Um empate segurando e um gol cagado com vitória.
É isso. Vi tanto gol cagado, até contra o Flamengo, né, cara? Então, vamos ver o que pode acontecer aí. Mas futebol, o Campeonato Carioca não é a nossa prioridade e eu já tô começando a ficar preocupado. Davi tava falando aí, eu tava só escutando. Cara, falta pouco tempo. O Botafogo já tem que anunciar uns 6, 8 caras, porra, pelo menos em 7 dias. O prazo tá ficando cada vez mais curto.
Esse ano a gente tem uma temporada mais compacta porque tem Copa do Mundo, né? E até por exigência da FIFA, o calendário de clubes precisa ser liberado antes do início da Copa, né? Então, tudo vai ser um pouco mais corrido. A Copa do Mundo que vai ser entre novembro e dezembro, né? Final de novembro, início e meados de dezembro. Então, até meados de novembro, até um pouco antes, a gente precisa confirmar depois essas datas. Não sei se o Davi consegue pesquisar a tempo do fim do programa isso, mas eu acho que a FIFA exige que até um certo momento de novembro esses campeonatos nacionais estejam encerrados, né? Então, o Brasileirão vai ser mais compacto e tem que correr mesmo, né? O campeonato, acho que a gente vai ter talvez 8 meses, 7 meses de temporada útil para o Brasileirão. Davi, Fluminense ou Flamengo, faz diferença, não faz? O que que muda? E um pacotão expresso aí do que foi a partida dessa segunda-feira contra o Volta Redonda.
Então, Então, vamos começar pelo Pacotão Expresso, para seguir uma ordem meio que cronológica. Eu acho que o Botafogo é aquilo que a gente vem falando, né? Que a gente falou no início. Os 20 primeiros minutos do Botafogo foram muito bons, assim, foi bastante intenso, eu gostei do jogo, do início do jogo. Mas a partir da parada técnica, o Botafogo parece que deu uma segurada, eu tive essa impressão, pelo menos. E dali em diante, o Botafogo teve alguma dificuldade. Eu lembro que, se eu não me engano, na parada técnica, a transmissão dizia que o Botafogo tinha feito 5 finalizações contra nenhuma do Volta Redonda, então era um domínio assim, muito claro. E aí o jogo foi para o intervalo com 5 finalizações do Botafogo, ou seja, mais nenhuma desde a parada técnica, e 3, se eu não me engano, do Volta Redonda, que mostrava que a equipe adversária já tinha dado uma melhorada, enfim, dado um calorzinho ali para o Botafogo.
Essa tua info, Davi, olha que interessante. No final do jogo, o scout aponta 13 finalizações para o Botafogo e 12 para o Volta Redonda. Olha que legal, né?
Então, o Volta Redonda equilibrou o jogo, assim, deu um certo sufoco até que o Botafogo fez o segundo gol e aí meio que deu uma desestabilizada, eu acho, no time do Volta Redonda. O Riquelme também fez um bonito gol ali, que você falou que teve o desvio, né? E eu só consegui lembrar do Depp na hora do gol ali, porque o Riquelme foi um dos melhores em campo, só consegui lembrar do Depp falando dos baixolinhas dele, que se para entrar no Brasil fosse exigido carteirinha de vacinação, eu acho que os jogadores de futebol teriam que se preocupar mais com, não só com a Anvisa, etc e tal, mas com a certificação de Pedro Depp ali, o carimbo do acima do 1,70m tá liberado.
Baixolinha bom, o Botafogo faz em casa.
Já estou na
corda. E aí, a partir desses gols do Botafogo, principalmente no segundo tempo, que ficou mais fácil, o Erisson se tornou mais um artilheiro do Campeonato Carioca, né, junto com o Matheus Nascimento, o Gabigol, o Raniel e o Nenê. E um fato curioso é que o Erisson, ele tem, desses 5, a gente está preparando uma matéria que a gente, como você está ouvindo a gente, já passou do meio-dia, a gente vai publicar meio-dia essa matéria, a gente publicou essa matéria meio-dia, então o Erisson é um jogador que precisa, desses 5, precisa de menos minutos em campo, sem contar o acréscimo, para ter feito esses 5 gols. Então, se eu não me engano, foram 454 minutos para fazer um gol. E é um jogador que atuou em 9 partidas, então ele tem entrado mais no segundo tempo, né, não fica tanto em campo, assim, não tem sido tão titular, e é o segundo que mais atua por esses 5, dentre esses 5 jogadores. O outro é o Raniel, mas ele precisa de menos minutos para fazer os 5 gols. E isso eu acho que é um destaque, né? O Erisson tem, ele mostra que meio que pede passagem, assim, eu acho que pode ser interessante, apesar do Riquelme ter feito uma boa partida, acho que pode ser interessante ver Matheus Nascimento e Erisson como dupla de ataque mesmo, de repente com o Chay ali também. Não sei se é aberto, porque ele não tem tanta questão da velocidade, mas o Riquelme de repente aberto, enfim, é uma questão a se ver ainda, ver como é que vai funcionar. Mas de forma geral, eu achei que o Botafogo teve essa dificuldade no início do jogo, ou melhor, depois da parada técnica. Então, assim, não foi um atropelo do Botafogo, uma exibição de gala, etc. Mas os gols saíram, então é isso que, no fim das contas, é o que importa. Até porque também é um time que ainda não precisa, pelo menos, como a gente vinha falando, que é a questão de transição. Eu acho que o mais importante para esse Botafogo é mostrar resultado do que, de fato, mostrar um bom futebol, já que até o Lúcio Flávio, talvez, de repente, esteja de saída também, o Freeland, até, foi confirmado como diretor do Bahia, vai sair do Botafogo, da base do Botafogo, né? E o Lúcio Flávio está negociando com o Paraná para ser o técnico definitivo deles lá. Então, não é necessariamente um time que precise mostrar padrões táticos que seja necessário fazer esses padrões mesmo, essa questão de tática, que eu acho que isso vai ficar mais para quando o Luiz Castro chegar.
Um dos 5 gols, o primeiro, talvez o mais importante, porque ele que abriu o caminho para a vitória do Botafogo, e esses jogos contra pequenos, se você não faz o primeiro gol e vai levando o jogo até o fim, o jogo pode se complicar. foi o João Carli. E o João Carli, assim, é um jogador que me lembra alguns zagueiros que o Botafogo já teve. Eu não vou comparar a nível técnico, não. Mas ele me lembra na questão de liderança, de ir ao ataque, fazer gols. E aí eu não tenho como não me lembrar do Sandro, por exemplo, né? Que tinha esse perfil, ele ia fazer o gol, batia no braço, na veia. Eu falo isso, eu sei que para quem é mais velho pode parecer redundância eu estar falando. É um cara que, pô, todo torcedor conhece. Mas a galera mais nova não viu o Sandro jogar, por exemplo. Então, só que o Carli, ele fez... Aí eu não vou comparar quem é maior, quem é melhor, Sandro, Carli, eu não tô falando disso. Eu só tô lembrando que gols que o Carli fez, mais do que volume de gols, importância desses gols. Porque um cara que faz um gol, já nos acréscimos do segundo tempo, do jogo decisivo, em que o Botafogo estava perdendo o título no Maracanã lotado para o Vasco, leva essa decisão para os pênaltis e dá um título improvável, absolutamente improvável para o Botafogo, que tinha se classificado em quarto lugar. A gente falou do gol do Cherinho, do Luiz Fernando contra o Flamengo naquela semifinal, né? E dá um título ao Botafogo. E tantas partidas, eu vou lembrar, partidas até, você pode falar bobas, mas que foram importantes em trajetória, por exemplo, do título do ano passado da Série B. Contra o Brasil de Pelotas, o gol foi dele. Para falar desse ano, um jogo difícil contra o Madureira, ele faz o gol ali que abre caminho para a virada de 4-2. Então, assim, ele é um jogador que, mais do que fazer gols em volume, ele faz gols importantes. E mais do que gols, ele é um jogador que tem uma liderança e uma ascendência sobre o grupo impressionante. O Joel Carli, ele para mim, simboliza um momento de renascimento do Botafogo, porque ele chega no final de 2015, quando o Botafogo conclui a caminhada dele de volta da penúltima Série B, né? E a partir dali, o clube renasce, e tanto renasce bem, que vai em 2016 fazer uma campanha sensacional, ótima, para os padrões que o Botafogo poderia, e volta a Libertadores, né? E dessa vez sim, disputando uma Libertadores digna, com papel até as quartas de final muito bom, e ele é um dos líderes desse time ali de 2016, que faz uma campanha excelente, e depois chega a Libertadores também, e meio que divide aquele protagonismo no momento com o Jefferson, e no momento que o Jefferson estava fora, lesionado ali em 16, então assim, ele é um jogador que, na minha visão, hoje, você já pode botar ele tranquilamente no muro dos ídolos do Botafogo, sem medo algum, e acho que se você falar de jogador estrangeiro, ele briga pau a pau ali na importância com nomes como o próprio Fischer, o Louco Abreu, né? Enfim, para mim o tamanho do Carli é esse hoje, é tamanho de muro mesmo. Ah, mas qual o tamanho dele final? A gente não sabe, a história dele está sendo escrita. Ele é um jogador de 35 anos, nascido em Mar del Plata, né, na Argentina. Ele ainda tem talvez uma, duas temporadas para disputar no Botafogo, lembrando que a gente até no passado estava falando do Carli como um cara que de repente vinha meio como contrapeso para não cobrar uma dívida, deixa ele no banco para ajudar o elenco. Uhum. E ele se superou e superou, acho que surpreendeu a todos nós, assim, a verdade é essa. Eu acho que não tem um torcedor que, por mais que gostasse do Carli, fala, não, pode botar ele como titular que ele vai ser seguro, não vai entregar, não vai ter problema algum, porque ele vinha de problemas físicos também, né, quando ele volta do futebol argentino nessa última passagem, nesse último retorno pro Botafogo. Enfim, gente, o que a gente pode falar de Joel Carli? Eu queria dedicar uma parte desse episódio a ele, porque acho que ele merece, né?
Acho que a história de ontem é Joel Carli, né? O jogo, né? Esse recorde aí que ele alcançou do Fischer, né? Chegar aos 180 jogos não é para qualquer um, não. E assim, antes de começar a falar sobre o Carli, pô, eu tava pensando aqui, ô Rafa, como a gente tá velho, né? Você falou assim, ó, tem gente que não viu o Sandro jogar. Eu falei, como assim?
Não é do meu tempo, jogar?
Pois é, rapaz, olha a rapaziada aí que tem 20, 22 anos, não viu o Sandro jogar, parece que foi ontem, tô ficando velho. Mas enfim, vamos falar sobre o Carli, né? O Carli, ele chega no Botafogo, assim, cercado de desconfiança, né? O Botafogo pegou ali um pacotão gringo, né? Que tinha o Lísio, Jacaré, né? Uns caras assim, enfim, acho que esses aí todo mundo viu, né? Mas o Carli era o menos cotado desses todos, né? Ele treinou. Eu fui na época, você podia ainda assistir o treino em General Severiano. Olha só como é que era o Botafogo. O Botafogo treinava ali em cima do shopping, num campo que não tinha nem as dimensões oficiais. E eu fui no primeiro treinamento e achei o Carli meio esquisito. E depois o próprio Ricardo Gomes, quando depois de um tempo que ele já estava jogando, falou, olha, os primeiros treinamentos do Carli foram assustadores. Eu acabei tendo que colocar ele no time, não sei se foi por conta de lesão, né, ou enfim, algum jogador da zaga que foi suspenso, mas ele botou o Carli e no campo, no jogo, é completamente diferente do treino. E ele se firmou, né, como um xerife ali da zaga do Botafogo, foi muito importante na campanha de 2016, foi muito importante na campanha de 2017, que o Botafogo não conquistou nenhum título, mas foi um ano divertido, foi um ano que o torcedor do Botafogo teve orgulho de ser botafoguense, chegando às quartas de final da Libertadores, à semifinal da Copa do Brasil. E aí 2018 ele é importante mais uma vez, marcando um gol que, cara, significou demais, porque a gente ia ser trivice para o Vasco, né? Então ele fez aquele gol que levou o jogo para a disputa de pênalti, depois o Gatito brilhou e a gente foi campeão. Então assim, o Carli, ele, além disso, ele foi um cara que levantou a carreira de todos os companheiros que jogaram com ele, né? O Gabriel cresceu demais quando jogou com o Carli, Igor Rabelo cresceu demais quando jogou com o Carli, o próprio Marcelo Benevenuto, né? Quando ficou Marcelo Benevenuto e Canu, como que o nível da zaga do Botafogo caiu, né? E o Benevenuto com o Carli jogava muito, e o Canu também, no ano passado, cresceu demais com o Joel Carli, né? Teve essa saída estranha, né? Depois a gente viu que foi, né, até uma atitude lamentável por parte da nossa diretoria, a maneira como, né, simplesmente descartaram o jogador, né, que, enfim, merecia ali um outro tipo de tratamento. E quando ele volta, eu confesso para vocês que eu não tinha a menor expectativa com relação ao Carli. Para mim, ia ser um cara que chegou no Botafogo simplesmente porque tinham que fazer um acordo financeiro. E aí conseguiram reduzir a dívida, trazendo ele de novo para o elenco, e eu achei que ele ia ficar ali, né, como um animador de vestiário. E uma coisa que a gente precisa salientar também é que quando ele chega, ele não fala, ele não abre a boca para falar absolutamente nada, né, reclamar, falar assim, pô, olha só esses titulares, eu podia estar aqui jogando. Ele ficou quietinho, esperando a vez dele, e quando o Enderson chega e identifica, né, que o Carli seria muito importante por tudo que ele representa, cara, aí ele entrou e ele tomou conta, né? Ele não jogou de titular o campeonato inteiro, foi acho que metade ali, né? Mas quando ele virou titular, a gente pode até dizer que ele foi um dos pilares desse time aí, junto com o Chay e com o Navas. Se fosse eleger três, o Carli estaria lá. Então é um cara muito importante mesmo. Eu acho que ele deve estar no muro, só vamos aguardar encerrar a carreira, né? Para depois não ter nenhum arrependimento e tal. Acho que está bem encaminhado, ele vai para o muro. Queria deixar aqui os parabéns para ele. Ele representa o torcedor do Botafogo dentro de campo e espero que ele passe, né, nas semifinais essa marca do Fischer. Ele jogue com a gente aí até o final da temporada e quando sair, que arrume um emprego para o Carli dentro do Botafogo, né? Como ali sei lá, alguém pode até ser um tutor ali para os moleques da base, né? E acho que ele tem muito a acrescentar ainda e é uma pessoa muito identificada que eu torço demais.
Davi Barros, Mauro Joel Carli, 19 de outubro de 1986, Mar del Plata, argentino. E tem gente que diz que brasileiro não gosta de argentino, né?
Pois é, o Carli talvez seja o argentino mais amado do Brasil, talvez nesse momento. Mas o que eu acho interessante no Carli é essa importância que ele tem extra-campo e até pelo acesso total. A gente percebeu, por exemplo, que o Durcésio, assim que o Carli chega, o Durcésio ele fala que, como o Carli em campo, ele acha que o Botafogo não caía em 2020, temporada de 2020, né? E eu acho isso curioso.
Ia cair.
Mas pelo menos ia chutar a porta do vestiário do Engenhão.
Talvez não caísse da maneira vergonhosa que caiu, que foi o maior vexame que um time grande passou na história do futebol brasileiro. Mas porque com aquele extra-campo ali, cara, nem o Carli dava jeito.
E uma coisa que eu também acho interessante nele é isso que o Depp estava falando, que ele aumenta normalmente os companheiros de zaga também, né? Ele dá um levante ali, foi o caso do Gabriel, e dos três que revelados pelo Botafogo, Igor Rabelo, Marcelo e também o próprio Canu. Eu acho que ele passa uma segurança, né? Ele passa uma sensação de não, fica tranquilo, tá tudo certo aqui, eu dou conta. Talvez, apesar da idade, ele mostra que chega junto mesmo. É xerifão, né? Aquele estilo que, por mais que não seja dos mais rápidos, ele consegue compensar isso, acho que com um bom posicionamento. Ele vai muito bem na bola aérea, né, também. E, enfim, eu acho que essa liderança do Carli é uma coisa de muito destaque. O Depp estava falando isso, que não tinha expectativa, achava que seria meio que um jogador para ficar no vestiário, né, para dar o suporte, etc. e tal. E eu também, eu via dessa forma também, achava que era pouco provável que ele fosse ser titular do Botafogo nessa campanha da Série B, que é naturalmente uma competição de um futebol mais físico, que às vezes necessita de mais força, às vezes velocidade também, isso. Enfim, mas não foi uma coisa que o Botafogo ficou atrás quando teve o Carly em campo. Inclusive, ele e Canu fizeram uma dupla que acho que não chegou a perder na Série B, quando estavam os dois em campo, e sofreram pouquíssimos gols. Mas, de maneira geral, eu vejo isso, que o Carly, ele tem essa importância muito grande na mentalidade dos jogadores que estão com ele. Ele passa essa segurança, ele passa essa solidez, digamos, defensiva. E era aquilo que o Débora estava falando também do Ricardo Gomes, se eu não me engano, né, que achou estranho os treinos do Carly. E era um jogador que, de fato, ele não tem um histórico assim muito grande. Acho que ele jogou num time pequeno da Argentina.
É, o 12V.
É, o 12V, eu estava na dúvida se era o 12V, era que ele veio na primeira vez ou que ele, que ele
não,
estava
acho
agora.
Acho que ele era do Quilmes, não era?
Ah, tá.
O 12V foi emprestado para o Deportivo Morón, para o Gimnasia La Plata, jogou no Quilmes também, Botafogo, foi para o 12V.
Tá, é isso. Então, ele não era um jogador com um currículo muito grande, digamos assim, mas que mostrou ter uma identificação com o Botafogo muito grande, né? E isso eu acho que é até uma certa... Eu lembro de quando criança eu pensava nisso também, que o Botafogo encontrava uns caras assim que... Pô, de onde são e tudo mais? E gerava uma identificação com o clube também, né?
Nem o Botafogo então, acho... sabe de onde vem.
Pois é.
Mas sabe, aí, só em cima para você continuar a tua fala, eu tava falando isso no episódio com o Capello, né, nesse último que a gente fez, que é uma coisa meio óbvia, mas assim, eu acho que isso influencia muito isso que você tá falando, de que o Botafogo é um clube muito especial para ídolos, né? O Botafogo, o maior capital dele é o capital histórico e de ídolo. Então, quando o jogador chega ao Botafogo, talvez em outro clube ele fosse passar desapercebido, porque talvez o torcedor ali fosse focar apenas no que ele traz de retorno de título, de quantos gols ele faz. No Botafogo, o torcedor, pelo histórico, pelo que ele está acostumado a viver, ele é capaz de identificar outras valências, outras coisas importantes que tornam um jogador ídolo. Como, por exemplo, a liderança, como, por exemplo, a entrega, a raça do jogador, que eu citei o exemplo do Sandro, e a gente voltando aí no tempo, teria vários outros para citar, mas o próprio Louco Abreu, né, embora atacante, também tinha essa característica, não é algo só de centro de estrangeiro, e o Carly mostra muito bem isso, né, Davi?
Sim, mostra muito bem, e é uma liderança muito interna também, né? O Davi estava falando isso que eu achei curioso. Ele não é de chegar e falar para microfone para caramba, não sei o quê, de querer que ele apareça e tudo mais. Isso acho, a gente está até tendo dificuldade para marcar entrevista com ele, por exemplo. Porque ele não gosta muito de falar, de aparecer. Mas internamente a gente percebe que ele tem essa liderança mesmo, né, e essa moral com os próprios jogadores, ele é respeitado. Então isso é uma coisa que eu admiro bastante isso no Carly. Eu acho que é um jogador que tem essa qualidade de liderança mesmo, de botar a cara ali se precisar, mas que também não é de aparecer muito, de gostar dos holofotes, digamos assim. É uma liderança ali que não precisa não precisa mostrar que é uma liderança. Isso eu acho que é legal. Ele não precisa mostrar que ele é líder, ele só simplesmente é, entendeu?
Então, você falou aí uma coisa, o Davi, desculpa, Rafael, mas o Davi falou assim que ele é respeitado no elenco, ele também é respeitado pelos jogadores dos outros times, ele é respeitado também pela arbitragem, né? A gente às vezes vai jogar uns jogos aí, por exemplo, Fluminense, o Fred é chato pra caramba, mas o Carly é tão ou mais chato que o Fred, só que o Carly é nosso, então a gente gosta, mas é aquele jogador que fica o tempo inteiro em cima do juiz, né? Que cobra uma falta, que cobra o cartão, e o juiz respeita. Então, acho que você ter uma figura dessa dentro de campo é muito importante. E por isso, né, que eu até ali no início do podcast falei, olha, melhor nem botar com o Taldax, que vai que toma o cartão amarelo, né, e não pode jogar o primeiro jogo da semifinal. Além de, tecnicamente, ali ele segurar ainda a onda, né, pode não ser um maior zagueiro de todos os tempos, mas eu acho que ele ainda consegue render em alto nível quando está bem fisicamente. Mas essa importância dele no jogo, né, ali na pressão, né, tanto para você conter a pressão do adversário, quanto para você exercer também a pressão, o Carly é muito importante também.
E é certo ver como é que ele vai estar fisicamente também, falando que esse jogo contra o Audax, porque ele saiu no intervalo com dores no tornozelo, se eu não me engano. Foi a informação que teve na transmissão.
O Davi vai fazer o podcast hoje sem dar uma notícia boa, Davi. Pelo amor de Deus, quando terminar aqui, você vai ter que falar uma coisa boa.
Quando terminar aqui, eu publico alguma coisinha e falo que o podcast está desatualizado.
Eu acho que assim, dá para a gente esperar o Carly se recuperar, mas ao mesmo tempo, como o Depp falou, dá para poupar o Carly. Eu acho que até a questão é a questão do cartão, porque é um risco bem, bem grande. Claro que do primeiro jogo vai ter o risco dele tomar pro segundo, mas acho que aí zera, né? Na segunda fase, o cartão ele só acumula se for do último jogo para o primeiro da próxima. Então vamos deixar ele zerar isso aí para ir tranquilo. Depois você pode até confirmar essa informação aí, Davi, se zera, se não zera. Eu acho que zera, né? Eu tinha ouvido que zerava, mas aí já ficamos mais tranquilos em relação ao Carly. Eu queria só um aspecto importante, que é o seguinte, gente. O Botafogo vai entrar em campo para enfrentar Flamengo ou Fluminense na semifinal, disputando sim o título. O título carioca não é importante até você conquistá-lo, né? Depois que conquista, todo mundo gosta, comemora, né? E pode ser o único título no ano. Então vamos levar...
Técnico também, né? Só é importante para técnico também, só é importante porque demite.
Demite, exatamente. Então ele é importante, alguma importância tem. E o Botafogo vai entrar em campo na semifinal com três jogadores, posso estar enganado se forem mais, mas pelo menos três jogadores muito importantes que disputaram aquele título de 2018. Disputaram a semifinal com o Flamengo e o título, né, as finais, né, os dois jogos contra o Vasco. Gatito Fernandes, Luiz Fernando e nosso personagem, Joel Carly, que fez o gol da vitória, do título, né, da vitória, porque para mim aquele empate, ali para mim conquistou o título. O Gatito só confirmou, mas o moral, a batida do Vasco naquele momento, o Botafogo ganhou o jogo também, porque tinha perdido o primeiro, levou para os pênaltis, o gol da vitória dupla, né? Vamos botar assim. Mas...
Eu chamo de gol do título também, mas não é. Mas eu chamo de gol do título.
Só porque vai ter alguém cornetando ali, falando, os caras falaram que foi o gol do título. Não, tá bom, gente. Então metade do título é do Carly, metade é do Gatito. Tá bom, pra ficar justo. Mas eu acho que é muito importante quando o jogador entra em campo, um jovem, como o Matheus Nascimento, o próprio Canu, que tá se firmando, começando agora já a ganhar uma rodagem, outros que vieram de outros clubes, estão compondo esse elenco, olharem pro lado e na hora daquela preleção do vestiário, olhar para um Carly, como a gente está falando, olhar para o Gatito, olhar para o próprio Luiz Fernando, que voltou, fez uma incursão aí no Grêmio, enfim, e olha para eles e fala, olha, eles olham e falam, calma, que a gente já viveu isso aqui. A gente já não foi favorito, já conseguiu uma estratégia, uma forma de jogo, um apoio da torcida para se superar e para ganhar um campeonato em que a gente era praticamente azarão no meio dos quatro semifinalistas. E a história pode se repetir hoje. Hoje eu acredito até que o Botafogo esteja um pouco à frente, ou pelo menos em pé de igualdade com o Vasco, então só colocaria ele um pouco abaixo tecnicamente do Fla e do Flu, diferentemente daquela outra situação. Mas isso é muito importante, né, gente? Assim, o jogador entrar em campo, olhar para o lado e falar, poxa, eu tenho referências não só técnicas, mas históricas, de pessoas que conquistaram o título, que botaram faixa no peito e que levantaram taça, né?
Eu tô contigo, Rafa, mas assim, pensando, né, de uma maneira racional e tudo mais, assim, sem clubismo, esse ano tem duas coisas que dificultam muito, assim, o possível título do Botafogo. Eu acho que é semifinal sem dois jogos, né, para um time que é muito inferior, não é questão de ser inferior, assim, é muito inferior hoje ao Flamengo e Fluminense, em dois jogos complica, né, eles acabam tendo mais chance. E uma outra coisa é esse cenário de incerteza, né? O próprio Lúcio Flávio, como o Davi falou, está aí negociando para treinar o Paraná, então tem uma galera que sabe que não vai ficar, mas é assim, analisando por esses dois fatores, eu acho que complica mais em relação a 2018, mas é o que você falou, né? Tem esses caras que estavam lá em 2018 e podem passar para os mais jovens, que é possível. E, de repente, a gente consegue um empate no primeiro jogo e no segundo, como o Davi falou, faz um gol espírita aí e passa, né? É do futebol, né? De repente, a final pode ser Botafogo e Vasco. Olha aí, ninguém imagina uma coisa dessas e às vezes acontece, né? Mas, assim, difícil. E não estou muito empolgado, vou nos dois jogos, porque... Cara, eu fui ontem contra o Volta Redonda, né? Aliás, parabenizar os 1.500 guerreiros que estiveram ontem, porque não tinha sentido nenhum, né? Esse jogo contra o Aldax, uma galera que ainda não sabe se vai ser em Angra, se vai ser em Volta Redonda, mas o pessoal já tá mobilizando caravana para ir. Falei, meu Deus do céu, né, passeio de escuna, se for em Angra, olha só como é que é. Essa é a parte que vale a pena no futebol, né?
Passa valer,
eu estarei lá.
Se você for nesse passeio de escuna, me avisa, Depp. Aí a gente faz uma matéria, né?
É, de repente, eu tô patrocinando no jogo, Depp, aí já vale.
Olha aí, o Davi, o Rafael, todo mundo, podcast vai ser gravado na escuna.
Vamos gravar na escuna.
Mas aí a gente tá esperando, né, pra ver se o jogo vai ser em Angra, se o bombeiro vai autorizar ou não vai. Mas... com certeza estarei nesse último jogo, que não vale nada, e nos dois jogos da semifinal, porque o importante é isso, o Botafogo joga, a gente vai, encontra os amigos, mas nesse primeiro momento a gente, óbvio, né, fica ali, né, não é que perder a gente vai ficar satisfeito com a derrota, mas a gente entende as circunstâncias e, obviamente, vamos cobrar muito o John Textor, porque também não é assim, oba, oba, John Textor, faz o que você quiser e tal, ah, tá demorando, John Textor pode tudo, não é pode tudo também não, mas nesse início a gente tem que confiar, né, tem que acreditar, e vamos esperar, né, pelo menos até o final, a metade desse mês aí, se os reforços vêm ou não, e depois a gente faz uma avaliação desse primeiro ano, né, mas a expectativa, né, o foco do Botafogo está nesse Campeonato Brasileiro, fazer uma campanha digna, como ele próprio falou, né, do meio de tabela para cima, e de repente a gente até belisca uma vaga na Libertadores.
O Rafa, eu estava reparando na fala do Depp, que acho que eu não respondi a sua pergunta quando você disse que eu estava falando do jogo, e aí eu não falei se achava melhor pegar o Fluminense ou o Flamengo.
Verdade, manda aí.
E eu acho que, no caso do Botafogo, seria melhor pegar o Fluminense. Por mais que o Fluminense vende, justamente, acho que são 11 vitórias seguidas, o time acho que só tomou 2 gols em toda a competição, todo o Campeonato Carioca. Então, vai ser pedreira de qualquer forma, ganhou o título da Taça Guanabara com algumas rodadas de antecedência, mas, ao mesmo tempo, eu acho que pode ser interessante para o Botafogo, porque, de certa forma, o Fluminense talvez divida um pouco as atenções com a pré-Libertadores, né? Isso, acho que essa questão tem muito a ver também, porque o Fluminense não pode correr o risco, até pelo investimento que fez, não pode correr o risco de ficar fora da fase de grupos da Libertadores, porque se cair para o Olímpia, se eu não me engano, que até o botafoguense lembra bem, né, de uma pré-Libertadores com o Olímpia. Enfim, eu acho que, de certa forma, eu considero o time do Flamengo melhor também. Acho que o Botafogo teve dificuldade com os dois, mas acredito que nesse ponto de vista pode ser melhor enfrentar o Fluminense, mas isso não quer dizer que o Botafogo vai entrar em campo contra o Audax para deixar o Audax fazer gol, enfim, por aí vai. E acho que nem tem que ser assim mesmo.
Ô, Davi, eu concordo contigo. A minha questão é, o Botafogo não tinha que tirar o pé porque vai jogar contra o Fluminense, exato, né? Tem que jogar e fazer o papel dele e ganhar do Audax também. Uhum. E se o Audax jogar mal e o Botafogo puder fazer 10-0, faz 10-0 e pega, uhum, quem for que tiver que pegar, né? Mas exato, o time do Flamengo é um pouco melhor. Mas, cara, vai ser difícil qualquer um dos dois, sabe?
E, de certa forma, eu acho que esse time do Botafogo também, é óbvio que ninguém gosta de perder clássico e tudo mais, mas... esse time do Botafogo, de certa forma, fez a obrigação dele já também. Eu acho que era classificar para a semifinal, que o time do ano passado não conseguiu, né? Que era o time dirigido pelo Chamusca. E esse time fez meio que a obrigação, que é ficar entre os 4 primeiros. Aí agora, a partir daí da semifinal, eu acho que é o que fica mais difícil, até por ser clássico e tudo mais. E aí eu tenho até uma pergunta para o Depp, Rafa. O time do Botafogo não pode ficar, em hipótese alguma, atrás desse time do Vasco? É um crime, quase?
Isso foi o meme do ano passado, né, cara? Mas eu juro pra vocês, eu fui naquele jogo lá no Maranhão, não sei até agora como é que o Botafogo ganhou aquela partida, né? Eu acho que o time do Vasco tá mais pronto nesse momento do que o nosso, que é um time muito jovem, a gente ainda precisa dos reforços. Mas o meme tá aí, né? A brincadeira tá aí. Eu que cresci assistindo várias derrotas pro Vasco, hoje em dia, meu irmão, é só alegria, né? Teve eliminação da Copa do Brasil, aquele 4-0 na casa deles, né? São Januário, que praticamente, né, decretou o fim da esperança do Vasco subir para a Série A. E nesse Campeonato Carioca, mais um jogo. Uma final contra o Vasco cairia muito bem, Davi.
O Campeonato Carioca, que praticamente teve todas as suas definições já na penúltima rodada, a gente fica faltando esse mistério aí de quem vai ser terceiro e quarto. O Vasco enfrenta o Resende em São Januário, Botafogo enfrenta o Audax em Angra. Botafogo hoje tem inclusive mais gols pró do que o Vasco, então essa vantagem de 3 gols do saldo passa a ser de 3 gols mesmo. Então o Botafogo, o Vasco precisa descontar pelo menos 4 gols do Botafogo, se os resultados forem iguais, né? No caso, 2 vitórias, óbvio, eu não vou falar de derrota e derrota, porque é praticamente impossível, então o Vasco teria que vencer por um placar a mais. Agora, claro, se o Botafogo tropeçar, empatar ou perder, aí não. E a outra definição é quem vai ser o último, quem vai ser o rebaixado, porque só tem uma vaga, Volta Redonda e Boa Vista disputam aí, Boa Vista recebe Fluminense, o Volta Redonda, só como título de serviço aí, visita portuguesa no Luso Brasileiro. Bom, gente, encaminhando para os últimos destaques do GE Botafogo, que volta na próxima segunda-feira, a menos que alguma bomba aí, quem sabe uma bomba positiva, uma boa bomba aí, uma grande contratação, né? Nosso técnico aí, estamos esperando aí reforços, janela surpresa, Rússia e Ucraniana, então tem muita coisa que pode acontecer, mas vamos dizer que pelo curso normal dos fatos, segunda-feira a gente volta a se encontrar depois da definição do adversário do Botafogo nas semifinais do Campeonato Carioca. Pedro Depp, Davi Barros, obrigado mais uma vez e nos vemos na próxima.
Valeu, Rafa, valeu, Depp, torcida alvinegra, sempre um prazer. Só algumas informaçõezinhas ainda, o Rafa. No caso, o Botafogo está esperando realmente a questão do exame médico do Piazon e do Felipe Sampaio para anunciar. Está esperando também o sim do Renzo Saravia, lateral direito, também de uma proposta que já foi feita. E fica nessa questão de jogadores aí a serem a negociar e tudo mais. O Botafogo tem 32 dias, teoricamente, ali. Um mês e pouquinho para chegar esses jogadores, para preparar para a estreia da Série A. E o jogo contra o Audax, pela tabela da Ferj, ainda está a definir qual vai ser o estádio, porque, se eu não me engano, lá em Angra não tem refletor suficiente para o jogo ser à noite, e está marcado a princípio para as 19 horas. Então, a não ser que tenha uma mudança de horário também, o jogo pode ser lá, ou então, talvez, aquilo que a gente estava falando, talvez seria em Volta Redonda. Então, torcer para esse jogo ser adiantado, que a gente pega a escuna de manhã, deve. E o jogo depois, eu acho que pode ser uma boa ideia.
Pode ser. Aí é perfeito.
e aí deixar um último recado também de parabéns às mulheres. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Grandes guerreiras que lutam bravamente num mundo que parece que cada vez fica pior. Mas vamos seguindo.
Olha, queria também aqui deixar os parabéns também e falar sobre o Luiz Castro, né? Que semana que vem, na segunda, o Rafael estava falando da gravação do podcast, segunda tem um jogo importantíssimo na Copa do Emir, o Al-Durrail contra o Al-Sadd, clássico lá do Catar, o Al-Sadd que ganhou o campeonato aí de braçada lá, é o melhor time do Catar, vai pegar e tem uma grande chance do time do Luiz Castro ser eliminado. Nesse domingo, aliás, foi no domingo, a gente fez uma transmissão, né, obviamente sem imagem, a narração, do Al-Durrail contra o Al-Sailiya, mais de 20 mil botafoguenses acompanharam a narração do setor visitante. Nunca imaginei que o meu canal fosse um dia transmitir um jogo do campeonato do Catar, mas todo mundo junto, focado, para secar o Luiz Castro, né, para ver se ele chega logo, porque estamos precisando. E segunda que vem tem podcast, tem jogo do Al-Durrail. Vamos ver se tem uma notícia boa para a gente também. Um grande abraço para o Rafael, um grande abraço, Davi. Um grande abraço para vocês, torcedores alvinegros. Nos encontramos domingo em Angra, em Volta Redonda, em Saquarema, em qualquer lugar que o Botafogo for jogar.
Já estou vendo que semana que vem teremos mais de um podcast, provavelmente. Obrigado, Davi. Obrigado, Depp. Homenagem, esse programa, então, fica em homenagem a todas as mulheres, a todas as brasileiras, a todas as alvinegras e, principalmente, em homenagem ao povo ucraniano, que está sofrendo muito com a guerra, ao povo russo também, porque eles não têm culpa do presidente que tem, do que o Putin está fazendo. Então, fica a nossa solidariedade, nosso apoio a todas as mulheres, pelo que sofrem diariamente, e nosso apoio aos refugiados de guerra aí, principalmente, tá bom? Um grande abraço. Nos vemos segunda-feira que vem ou até uma próxima notícia alvinegra explodir aí. Vamos ver, o torcedor tá sedento para que tenha outro GE Botafogo. Então é só chamar que a gente aparece aí. Um grande abraço, até a próxima.
Partiu Louco Abreu, bateu! Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro! Glorioso é o GE Botafogo.